Aos nossos ouvintes, as inscrições da Rede Municipal de Ensino de Passo Fundo, ano letivo 2026, que agora estão começando, e nada melhor que orientar os pais, os responsáveis que nos acompanham. Secretário Municipal de Educação de Passo Fundo, professor Adriano Canabarro Teixeira, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia, João Altair. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Então, temos aí as inscrições, secretário, para a Rede Municipal de Ensino. Aí dá para observar a educação infantil, ensino fundamental. Então, já tem o período à disposição.
Já temos o período à disposição. É um momento muito importante para a cidade. A rede pública municipal é responsável pela educação infantil, junto com a privada, obviamente, né? Mas também pelo ensino fundamental. Então, nós temos aí... nesse ano, 18.400 vagas disponíveis para a comunidade. É claro que alguns alunos têm a rematrícula, né? Passam do primeiro para o segundo, segundo para o terceiro, mas também a gente vai receber agora um grupo grande de alunos novos que não faziam parte da nossa rede e farão agora, né? A gente tem, viu, Carvalho, a inscrição para esses alunos novos, que são os alunos da educação infantil e do primeiro ano do ensino fundamental, aqueles que não fazem parte da rede, de 20 do 10, já começou, né, até o dia 31 do 10. Então, começou agora dia 20, segunda-feira, e vai até sexta-feira da semana que vem. É importante que os pais e as famílias que queiram trazer os seus filhos para a rede pública municipal na educação infantil no primeiro ano possam estar atentos a essa data.
E aí, para quem está nos ouvindo, secretário Adriano, as inscrições têm que ir até a escola ou é online a inscrição?
Desde 2021 nós temos um sistema informatizado que possibilita que os pais possam, de um computador conectado à internet, pode fazer pelo celular? Pode, mas o ideal é fazer no computador, fica mais fácil, né? Sim. Inscrever seus filhos, né? O acesso é pelo site da Prefeitura de Passo Fundo, pmpf.rs.gov.br. Lá vai ter um banner bonito de uma criança que é aluna nossa. Só clicar, vai dar acesso ao site. Faz o cadastro e se inscreve. A gente sabe, né, Carvalho, que a imensa maioria das pessoas faz por ali, é mais cômodo, né? É mais econômico para as famílias também. Para se ter uma ideia, no primeiro dia, no dia 20, já foram quase 2.000 inscrições feitas pelo site, então ele está funcionando, né? As pessoas estão utilizando, mas eventualmente alguém tem alguma dificuldade, né? Ou não tem acesso à internet, ou não tem computador. Então a gente tem, alguns são 7 locais físicos para a comunidade poder ou pedir ajuda para alguém que está treinado lá para ajudar nessa inscrição, ou ter acesso à internet. O primeiro lugar é a própria Central de Vagas, né? A Central de Vagas, ela fica na Avenida Brasil Leste, 839. Agora vai ficar mais fácil, eu vou explicar. Ao lado do Rio Passo Fundo.
Sim, sim.
Se você pegar, quem vem lá do Boqueirão, pegar qualquer ônibus que vai atravessar a avenida, desce na frente do Bourbon ali e volta um pouquinho, atravessa o rio, né? E se vier da São José, pode ser a mesma coisa. Da Petrópolis lá, né? Não, São José, da Petrópolis. Pode vir, desce na frente do Bourbon, caminha 100 metros e já está na Central de Vagas. Mas nós temos também... 6 locais distribuídos no território que podem ajudar as pessoas. E antes de passar os locais, eu quero chamar a atenção para as famílias que tentem, quem conseguir fazer pelo computador, faça pelo computador. É mais rápido, é mais cômodo, é muito tranquilo de fazer. Mas quem tem dificuldade, então, no bairro Santa Marta, é na MF Adolfo Camargo, no bairro Valinhos, é na MF Daniel Dipe, no bairro Integração, Diógenes Martins Pinto, São Luís Gonzaga, na MF São Luís Gonzaga, loteamento Santo Antônio, na MF Romana Gobi, e no bairro José Antônio Isáquia, na escola Guaraci Barroso Marinho. Então aí vai ter pessoas para poder ajudar você. De qualquer forma, a minha sugestão é que você tente primeiro fazer pelo site.
Secretário, vamos falar então, secretário de Educação de Passo Fundo, Adriano Canabarro Teixeira, sobre os critérios aí para os pais que nos acompanham. A idade da criança, então, tem que comprovar também o local, a residência, o endereço?
Tá, perfeito, Carvalho. Acho importante a gente fazer fazer aqui um destaque para a comunidade, né? Desde 2021, isso já antes ainda, a gente tem feito um processo muito, muito transparente, né? Se você acessar o site lá, tem o decreto. Esse ano a gente teve um avanço, não é um edital, é um decreto, né? Falando sobre quais são os critérios, quais são as escolas, por onde se faz a inscrição. Então você pode, lá no decreto, dar uma olhadinha nisso, né? Então é muito transparente. Toda a distribuição é feita via esse sistema informatizado, né? E a gente sempre que é demandado por famílias, por Ministério Público, por quem quer que seja, a gente tem um relatório completo sobre a distribuição das vagas a partir dos critérios, né? Agora, falando dos critérios, então a gente tem algumas definições por lei. Por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente diz que crianças que têm irmãos na mesma escola, na mesma etapa, têm preferência naquela escola, na inscrição naquela escola. Vou dar um exemplo. Eventualmente, alguém tem um filho no quinto ano de uma escola e quer inscrever agora o irmãozinho mais novo, a irmãzinha mais nova, no primeiro ano. É aluno novo, né? Então, ela tem preferência em relação às outras crianças para estar na escola. Isso é uma definição do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, esse é o primeiro critério. Irmão matriculado na mesma etapa ou ciclo tem prioridade. O segundo critério, também garantido por lei, é o público-alvo da educação especial. Então, alunos, por exemplo, que estão dentro do transtorno de espectro autista, têm preferência na designação da escola em relação aos outros alunos. Por que que tu está falando, Adriano, preferência na designação da escola? Porque quando o pai ou o responsável, a mãe ou o responsável, vão inscrever seus filhos na rede pública municipal, ela tem a chance, a oportunidade de indicar escolas. Eventualmente aquela que está mais perto de casa, ou perto do trabalho do pai e da mãe, enfim, que facilita a dinâmica da família, né? Então o sistema leva isso em consideração. Então, um aluno que tem transtorno de espectro autista, por exemplo, tem prioridade na hora de classificação em relação aos demais. São dois critérios. Irmão matriculados na mesma etapa, até agora, né? Público-alvo da educação especial. O terceiro critério é cadastro no Bolsa Família. E essa é uma questão importante para a gente destacar para a comunidade, né? As pessoas em maior vulnerabilidade têm mais dificuldade em se deslocar um pouco mais para levar seus filhos para a escola. Então, buscando atender a uma determinação do prefeito Pedro, que é a gente diminuir ao máximo a fila de espera, a gente acredita que esse critério vai fazer com que a gente consiga ter mais crianças atendidas na nossa rede, né? Então, cadastro na Bolsa Família. O quarto critério é participação no programa Meu Bebê, Meu Tesouro, que é um programa lindo que a prefeitura tem, que acompanha as crianças desde a gestação. Então, essas mães que participaram, os seus filhos têm preferência nas vagas das escolas. O quinto critério é zoneamento. Então, vejam que a proximidade da escola é o quinto critério, né? Não é o critério mais importante. Eventualmente, eu moro muito perto da escola, mas em função das outras questões que eu tenho ali, e dos outros quatro critérios, e também de número de alunos, porque as turmas têm um número de alunos limitado por lei também, né? Eu acabo não conseguindo, mas o zoneamento também é levado em consideração. E o último critério é ordem de inscrição. Então vejam que se é a primeira pessoa que se inscreveu, não significa que eu vou ser o primeiro da fila. Tem todos esses critérios aqui considerados, né? Então, só retomando, são seis critérios: irmãos matriculados na mesma etapa, público-alvo da educação especial, cadastro no Bolsa Família, participação no programa Meu Bebê Meu Tesouro, zoneamento e, por último, ordem de inscrição.
Certo. Bem, a gente deu um panorama completo, vai estar publicando todos esses dados nas nossas redes sociais, também no portal. Alguma pergunta, João Alteiro, para o secretário de Educação? A gente fez aqui um apanhado geral sobre datas, enfim, mas temos mais trabalhos, né, Alteiro? Temos mais a acrescentar com o secretário.
O senhor que está frente à secretaria há muito tempo, secretário Adriano Calabarro, o público na rede municipal, ele continua aumentando, porque na rede estadual diminui a cada ano. Como é que está na rede municipal?
Ótima pergunta, João. Nós temos duas questões, né? Uma questão relacionado à rede estadual, né? Que é um processo gradativo de foco no ensino médio. Então a gente entende que nos próximos anos nós vamos absorver as crianças que agora fazem parte do ensino da rede estadual. Um outro elemento importante relacionado à procura à nossa rede é relativa ao suporte educacional que se dá, né? Então, a rede pública municipal tem uniforme, a gente tem os monitores para as crianças que precisam, a gente tem alimentação escolar alinhada com a legislação, a gente tem transporte escolar. Então, um conjunto de coisas que faz com que os pais e as famílias busquem a rede pública municipal. Inclusive, a gente tem uma migração aí da rede privada para a rede pública municipal. Então, a gente tem, sim, um aumento na procura de um ano para outro, pelo menos de 1.000 novas crianças, né? O que faz com que o prefeito Pedro tenha tido uma ação muito efetiva na linha de ampliação de vagas, em especial na educação infantil, né? A gente tem a etapa creche, a maior demanda, e nós temos, nos últimos 10 anos, a gente aumentou em 124% o número de vagas, né? Passo Fundo cresceu 18 e a gente aumentou 124 de vagas especificamente na educação infantil, mas obviamente esse é um processo mais lento, né? Construir uma escola demanda pelo menos 2 anos, se tudo der bem certinho, entre licitação e construção, para a gente poder criar essas vagas. E 2 anos, a criança saiu da educação infantil e passou para o ensino fundamental. Então, a gente está fazendo um trabalho orientado pelo prefeito de verificação, onde é que essas crianças estão nascendo, onde é que elas moram, quais são os bairros que mais precisam, para fazer a entrega. A gente entregou agora 5 escolas até 2021, de 2021 até 2024, tem mais 2 para entregar esse ano e mais 4 escolas em projeto. Nesse meio tempo, a gente está trabalhando com a lógica da compra de vagas, né, na rede privada, também para poder acomodar as crianças. Então, sim, a rede tem sido mais procurada, isso obviamente aumenta a nossa responsabilidade, mas também nos dá uma sensação de um trabalho bem feito, né? Nós, nas escolas, professores e equipes diretivas, porque os pais confiam na rede pública municipal. Temos trabalhado no sentido de ampliar o mais rápido possível as vagas para a comunidade passfundense.
Acho que demos um giro geral, né, secretário Adriano Canabarro Teixeira. No mais, algum trabalho agora nessa reta final de ano? Aí já estamos quase em novembro, aí outros trabalhos que serão colocados em prática aí na sua Secretaria Municipal de Educação, secretário?
Eu só quero, se tu me permite, Carvalho, antes de falar sobre isso, eu gostaria de lembrar aos pais que de 20 a 31 agora são só alunos novos. Educação infantil e primeiro ano do ensino fundamental. As rematrículas, aqueles alunos que já são nossos, começam dia 3/11, e as transferências, pessoas que já estão em outras escolas e querem vir para a rede, no dia 15/12. Então, nós vamos, aos poucos, lembrando a comunidade. Agora é só para alunos novos, e primeiro do educação infantil e primeiro ano do ensino fundamental. O que está acontecendo agora, né, Carvalho? A gente está tendo a edição do Festival de Ciência, Tecnologia e Inovação, o FECIT, onde as escolas, os alunos mostram para a comunidade aquilo que fizeram durante o ano nessa área. A novidade esse ano é que ele está disponível, está acontecendo nas escolas. Então, se a gente acessar um site que é educapf.org/FECIT, né, F-E-C-I-T, vai ter acesso à programação e todo o cronograma de onde as crianças estão apresentando os seus trabalhos. A gente vai ter também a Feira do Livro, né? O secretário Rafael Bortoluzzi já deve ter falado sobre isso, onde a gente vai novamente entregar o Vale Livro para os nossos alunos, né? Esse ano, como a gente está focando muito na questão da alfabetização, que é tão importante, a gente focou o Vale Livro do pré-1 até o terceiro ano do ensino fundamental, para que a gente possa não somente entregar os vários livros, mas também fazer um trabalho com as escolas, e um trabalho aí de final de ano, né, onde a gente tem acontecendo agora. Ótima pergunta, agora eu lembrei uma coisa importantíssima, você pai e você mãe de alunos de escolas públicas, né, essa semana está acontecendo o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Brasileira. Então, são provas aplicadas a todos os alunos do Brasil, e ela é muito importante para que a gente possa ter um diagnóstico de como estão as nossas crianças e possamos também receber mais recursos. Então, as equipes diretivas devem estar fazendo um trabalho com os pais, mande seu filho fazer a prova, essa prova é muito importante para que a gente possa mostrar a qualidade da educação pública municipal. SAEB, sabe o que está acontecendo agora a partir desta semana.
Secretário Adriano Calabau Teixeira, muito obrigado pela participação aqui no programa, no nosso programa Na Hora do Dia. Estaremos divulgando todos esses dados aí na nossa rede social, no portal rdplanalto.com. Um bom trabalho para o senhor e a sua equipe.
Muito obrigado, bom trabalho para você, Carvalho, bom trabalho para você também, João Altair, e para todo mundo que está nos escutando.
Obrigado, secretário Adriano Calabau Teixeira, aqui no programa Na Hora do Dia, João Altair.
Maravilha.